Eduardo, eu vou ressuscitar um lado assim, mais soviético. Eu acho que é uma coisa que eu acho que arrepia um pouco o Ivan, assim, mas eu acho que a gente precisa de funcionário. Assim, nós temos uma sala. Se nós tivéssemos um funcionário e que poderia ser um cara até que é uma, embora seja extremamente disputado na UFRJ, mas é uma coisa que a gente poderia até atrair alguém que fosse uma pessoa de TI, ainda que fosse de formação não plena, tivesse uma característica até um pouco de auxiliar, mas ele pudesse ser treinado e que ele tivesse a missão de estar lá, de cuidar de uma máquina, cuidar de um domínio. E aí as outras pessoas iriam trabalhando horizontalmente, mas, por exemplo, o que acontece é que todo mundo fica horizontalmente. Um dia que você vai, o link está quebrado, alguma coisa está assim, aí você, ih, caramba, o que que houve? Aí você vai fazer outras coisas, porque todos nós aqui fazemos uma porção de outras coisas. Então eu acho que essa é uma questão que eu tenho uma convicção. Eu acho que até que a médio para longo prazo, eu gostaria de morar lá na sala anexo. Agora, assim, nos próximos 2 anos, eu vou ser uma pessoa que vou lá fazer visitas e, né, outro dia até a gente esteve junto lá, né, isso é até bem legal. E fazer da sala anexo uma sala viva e que tem que ter máquinas, né? Assim, a gente tem que criar fatos, máquinas e naturezas naquele espaço ali. A gente tem condições. Hoje em dia, 2 computadores viram um laboratório, né? Se tiver gente, hã? Que um é backup lá do outro, tal. Mas vamos lá, a gente consegue. Aí essa coisa do site começa a andar, até porque você tem a quem criticar. Então eu particularmente acho que isso é uma coisa que a gente podia até pensar e colocar isso como um objetivo, a busca de, eu me disponho até a ajudar, a busca de estratégias para a gente lotar lá na sala anexo uma pessoa, que fosse uma pessoa de TI, uma pessoa que pudesse a gente cobrar dela coisas objetivas, como por exemplo essa questão do nosso site, né? Que é a nossa biblioteca, é o nosso lugar onde nós vamos, nosso repositório de produção. É a nossa materialidade vai estar ali, né? Ou seja, a nossa marca, tudo, acho que passaria ali, seria um ponto de passagem obrigatório da nossa produção e da nossa atividade, da nossa ação, intervenção mesmo do Nexo. Então, eu acho que parte dessa discussão sobre o espaço da sala anexo passa por a gente conseguir uma pessoa que passe a dizer assim, eu trabalho aqui no Nexo. Aí ela tem um funcionário. Não, aí isso é sonhar, isso é uma utopia. Você pode pensar assim. Agora, a gente não sabe como. Agora, por exemplo, tem muito funcionário, e essa é uma. Disso aí eu entendo um pouquinho. Tem, assim, desvios de comportamento. Por exemplo, mas aí, por exemplo, se você tiver alguém que monitore, porque depois é uma coisa de funcionário objeto, uma coisa assim que eu me sinto traindo até uma coisa que eu sou. Mas depois que você tem um ruim, você tem com o que trocar. Se você não tem nada, você não está no jogo. Aí você pega. Existem hoje na universidade 300 pessoas que só recebem o contra-cheque. Eu fiz parte de diversas comissões de inquérito, segurança e sindicância. Tem 100 e poucos professores que o contra-cheque vai para lá e o cara não vai, porque o departamento fala o seguinte: nem apareça aqui, isso já faz muito. Aí ele vai para lá para uma coisa do inquérito, vamos dizer assim. E o cara fica lá 2, 3 anos recebendo salários e, eventualmente, porque ele está com uma pendenga no seu departamento, no seu local de trabalho. E com funcionários, isso chega, pelo menos há uns 3, 4 anos atrás que eu participava, tinham da ordem dos 300. Se você mapear, você consegue pegar lá uns 4 ou 5. Você não gostaria de trabalhar numa sala? Bem legal, você vai ter autonomia, você vai ter isso, vai ter aquilo. Aí o cara vai exigir, não, eu só posso chegar às 9 horas, eu tenho que sair às 3h30. Aí tem umas coisas que são meio esquisitas, mas você acaba tendo aquilo ali. E depois, se o cara não der certo, você já tem um funcionário que está lotado ali, e aí você pode pedir para um bom funcionário, sei lá o que que seja concursado, que ele pleiteie de ir para ali e aquele outro vá para outro lugar. Sei lá, por exemplo, tem esse jogo de... Não teve a questão do pesquisador-objeto? Tem um funcionário-objeto também.
Deixa eu falar. Márcia, tem um... Posso falar? Tem uma lista de coisas. Computador, a gente já conseguiu. Vou colocar lá na terça-feira. A lata de lixo também, só que eu esqueci lá no primeiro andar, esqueci de subir. Precisamos da estante, aí acho que Ivan tem que pedir lá para a secretária lá, e consertar o ar-condicionado, que também já está prometido. Quanto ao funcionário, é possível pedir, não de TI, porque hoje o núcleo não vai receber nenhum funcionário de TI, mas pode pedir alguma coisa administrativa, que também não faz muita diferença pelo horário. E eu acredito, Edu, que você tem a sua página lá, né, lembra, da FENEME, não sei o quê, e foi colocada em termos de infraestrutura, quer dizer, você ganhou um espaço, uma área em disco, e você administra, não é isso? Conteúdo. E eu acredito que é possível fazer uma coisa ainda disso, já que o Nexo faz parte da UFRJ e a gente tem uma área lá de máquinas acadêmicas que podem... abraçar o Nexo, né, o Nexo site. E uma outra coisa que a Lu colocou o Joomla para funcionar na época, e o Joomla é um CMS legal, que é possível que todos nós, de alguma maneira, contribuam para fazer com que esse conteúdo saia. Né, não é uma pessoa só. Quer dizer, é claro que uma secretária digitando lá o conteúdo fica mais fácil, mas não é uma condição... necessária isso, né, para isso. Tá bom? Só
isso. Vai ser bem rápido, Roger, porque essa estratégia que a Márcia colocou, ela é espetacular. A ideia de que você pode pegar um agente administrativo, que é o profissional que tem mais escala na universidade, que é, a princípio, a pessoa que não tem que ter nenhuma formação, e ele entra naqueles concursos que tem 200 vagas e 40 mil inscritos. E, às vezes, nesse pessoal, você encontra gente até que é estudante de engenharia, você encontra gente que está pretendendo uma... Às vezes, tem gente até formada e que quer um lugar para trabalhar, às vezes, e que não se adequa muito bem, às vezes, a um formato do que se espera de um agente administrativo, que é um cara de recepção que tem que estar lá às 8 horas, sair às 4h30 e tem que estar fazendo... aquelas coisas todas, vamos dizer, muito padrão, que é do ritual da burocracia universitária. E, às vezes, a gente consegue um agente administrativo desse, que não é uma pessoa de TI, mas que facilmente é treinada. A gente, com 3-4 meses, a gente tem esse cara preparado para ser um agente importante do Nexo, da sala Nexo.
Rodney. Bom, lá tem um site, né, que foi aquele original que eu fiz, que é um site que está com uma tecnologia muito simples. Né, tem HTML, JavaScript para os menus, né, e é tudo tabelinha HTML, não sei o que. Então, como é que funciona? A pessoa me manda uma atualização, eu vou lá, edito a tabelinha, mudo lá e salvo de novo, e em 10 minutos aquilo está pronto. Né, não tem nenhum mistério. Aí depois a Lu fez um outro com o Joomla, né? Ela pediu contribuições, eu fui uma pessoa que fiz um test drive lá em algumas coisas, mandei algumas sugestões para ela, mas depois aquilo... Agora, atualização de conteúdo não rola. Quer dizer, tem uma lista de cursos lá. A pessoa inicia um curso novo, ninguém me fala que tem um curso novo para botar na lista. Você muda de e-mail, ninguém me fala para trocar o e-mail lá na lista. Então, o negócio está ficando velho. Né? Acho que esse é o principal problema, né? As pessoas precisam ir lá, consultar, e dizer, isso não é mais assim, é assado. Então, ó, pois atualiza ali. Aí, se acontecer isso, pode ser que, eventualmente, eu fique sobrecarregado e não tenha tempo aí. Vamos precisar tomar outras providências. Tem um software, tipo, um software que cada um tem sua senha para atualizar seus dados. Mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é que as pessoas não estão atentas para atualizar o conteúdo. Então, não adianta mudar a tecnologia que não vai resolver, nem ter gente para fazer, se não tem a demanda. A demanda tem que vir do povo.
Mas é uma questão de agenciamento, Eduardo. Se a gente tem um agente administrativo, a gente pode cobrar dele vamos dizer assim, eu estou doido para ser chefe de alguém. Então eu falo assim, pô, você tem que ligar para essas pessoas dessa lista e dizer para eles que esse ano eles não fizeram nenhuma atualização e de que o e-mail dele está voltando. Aí a pessoa liga. Porque se for esperar que a gente tenha a proatividade de a gente ir lá atualizar, a gente às vezes não consegue atualizar as coisas mais nossas, mais, ainda mais que tirar as coisas do grupo. Eu não consigo atualizar, às vezes, o Lattes meu, que dirá, às vezes, fazer o meu Lattes, por exemplo, poder chegar e do que me diz respeito lá no Nexo. Então, eu estou convicto, assim, eu acho que isso é uma coisa do empreguismo, sei lá, de alguma coisa que tem entranhado dentro de mim, mas eu acho que se a gente tivesse um agente administrativo, um agente lá nosso, uma força de trabalho, que não precisasse necessariamente ser um pesquisador, mas que fosse uma pessoa que gostasse de estar naquele espaço, se sentisse orgulhosa de estar ali e pudesse colaborar para a gente, aí a gente podia cobrar dela esses resultados de atualização, de conteúdos e de até de modernidade do site.
Eu não tenho experiência como é que é esse mecanismo, mas vocês estão falando, eu estou lembrando de uma coisa. Tem um laboratório lá no IFIX, na UFRJ, que é o Laboratório de História do Tempo Presente, que tem o mesmo tempo aqui do Ato Rede e tal, e eles têm dois funcionários de carreira, funcionários públicos da universidade. Porque essa burocracia, né? Tem que colocar, tem que atualizar o Lattes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Quer dizer, são esses funcionários que fazem. Isso aí vai incluir em que item? Aqui, acolá, acolá. Quer dizer, ou seja, a pessoa que dirige o laboratório tem esses funcionários assim: olha, você vai ter que fazer essa semana isso, 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 isso. E eles fazem. São funcionários públicos para tratar dessa burocracia. Não sei que mecanismo foi que eles fizeram para ter esses funcionários. São funcionários públicos. E são funcionários da própria faculdade, que foram deslocados. Eu não sei qual foi o mecanismo. Eu também estou convicto, concordo plenamente. Eu vim aqui, inclusive, para ratificar. Quer dizer, tem que institucionalizar, porque senão vai... Cada um de nós vai fazer a sua parte burocrática e não vai se resolver. Quer dizer, o Nexo tem que se institucionalizar. Por exemplo, nós fomos fazer uma reunião lá nessa semana, um calor infernal. A gente estava lá pela ciência, né? Uma loucura, pô, loucura. Pô, eu falei, gente, não é possível. O que é isso? É um amor pela ciência. Pô, aí depois foi para uma sala de ar-condicionado, eu não aguentei. Pegamos emprestado lá um ar-condicionado, uma delícia, a gente trabalhou super bem. Não pode. Não sei qual é o mecanismo, eu não tenho experiência disso, mas não pode. Se não institucionalizar, se não materializar, a gente não caminha. Isso é claríssimo para mim.
Lu, para falar do portal, né, que foi montado, como o Antônio colocou, que foi falta de coragem para torná-lo definitivo, eu discordo porque eu fiz espontaneamente esse trabalho. No meio do meu mestrado, de estudos, e não tive bolsa, né, tive até um apoio do Ivan por um ano. E no Ato Rede anterior, eu coloquei o endereço, pedi, convidei a todos para também me ajudarem, o Rony me ajudou. Nós criamos uma template nova, o Joomla, coloquei todos os álbuns lá, fiz uma nova template, misteriosamente saiu do ar. Eu não sou técnica, sempre peço a Márcia, ela que é a coisa. Então, realmente, assim, se a gente não tiver essa integração, né, porque o que eu trabalho é com web design, as partes mais realmente de programação. Acho que eu ainda fiz muito milagre, né, porque eu fiz lá, montei e fiquei muitas noites atrás daquele portal. O que é uma pena torná-lo assim perdido e perder assim. Então é isso, só para registrar.
Márcia Silva. Bom, eu não sou exatamente do Rio, então fica longe, realmente eu sei. Mas eu estou ouvindo. Eu acho assim, me pareceu que o Rodney disse que fez e se a gente mandasse para ele, ele colocaria na página até o momento que foi muito. por exemplo, a página do CNPq, cada um, quando tem que fazer essa reatualização, a gente faz. O líder faz, pede para todo mundo manda e você coloca. Aí, se você mandar uma linha de pesquisa... Então, eu acho que a gente devia resolver, sei lá, no mês do Ato Rede, ou uma outra data, uma listinha, a gente resolve aqui. O que vai pôr? Vai pôr os cursos? Eu entrei outro dia, que a gente foi numa reunião, que você tinha um banco de dados de artigos que você trouxe, e tinha uma senha e tal, entrei, tinha um monte de artigo legal. Aquilo podia estar dentro do Nexo, por exemplo. Então, a gente podia fazer essa... Não esperar um funcionário e tal. Isso vai ser difícil. A sala já foi difícil. Quando conseguiu a sala, já foi uma festa. Então, eu acho que isso vai acontecer. Vai, se consegue, se não consegue, aí tem que ver. Mas eu acho que a gente não pode se furtar a edifício, tem que esperar alguém ligar. Eu acho isso muito empreguismo mesmo.
Sessão lavar roupa. Sessão lavar roupa. Eu vou repetir, porque eu acho que as coisas têm que ser introjetadas. Eu também acho que eu funciono um pouco assim. A gente só começa a fazer as coisas quando introjeta. Não adianta, quer dizer, tem que ter uma pessoa para fazer, tem que ter um funcionário para fazer. Eu volto a frisar, quer dizer, não sei como é que os carinhas lá conseguiram. Não sei. Mas tem que ter. Essa semana tem que... O Ivan pede a pessoa lá. Por favor, avisa o pessoal que tem que mandar o CPF para você. É esse funcionário que vai fazer. Porque um viaja para cá, um viaja para lá, ou tem um artigo para escrever, ou tem tese para defender. Não é assim, não vai dar certo. Quer dizer, eu estou dizendo uma coisa óbvia, eu só estou aqui introjetando mesmo, assim, interiorizando isso. Não vejo saída. Quer dizer, em 2011, a gente vai estar aqui nessa mesmíssima conversa. Ah, a sala tem que ter ar-condicionado, olha só. Onde é que eu coloco tal questão ali, 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 acolá? Vai ser a mesmíssima coisa. Eu não sei qual é o mecanismo. Mas por que eles conseguiram e aqui não se consegue? Qual foi o mecanismo?
Deixa eu contar aqui umas historinhas de coisas de observação, né? Que eu já estou, sei lá, há mais de 30 anos na universidade e já observei muitas coisas assim parecidas de como acontece. Eu acho que a gente avançou bastante no que diz respeito. Temos uma sala num... Hã? Então nós estamos avançando. Não tem uma coisa assim de achar que nós já estamos declinados. Assim. Nós estamos avançando. Então tem uma sala. Tem um negócio lá, tem um artefato que é poderosíssimo, tem uma força de um blindado, que é a mesa. Tem mesa. Se você conseguir usar... tem quatro blindados lá, não tem, assim, de mesa. Aquilo você faz um ataque fulminante para cima da burocracia e das coisas do serviço público. Como é que eu tenho várias estratégias? Quais as que eu tenho visto como mais eficientes? O professor, o pesquisador, ele arruma um lugar para botar mais uma mesa além da dele. E aí, os alunos de iniciação científica, os orientandos, vão sentando naquela mesa. E as pessoas vão acostumando a ver que tem alguém trabalhando naquela sala além daquele professor. Até que aparece um projeto. Porque na universidade é assim, você quer R$10 para comprar uma tomada, por exemplo, uma coisa, não tem. Agora mesmo essa época começa. Daqui a pouco fala assim, Eduardo, olha só, tem 11 mil, tem que gastar até amanhã. E tem que ser com material de não sei o quê. Aí você tem que correr atrás. A mesma coisa também. Não tem funcionário. Daqui a pouco aparece, assim, num período de um mês, aparecem três funcionários que você não tem onde colocar. Porque a pessoa veio transferida do Pará, que acompanha o coronel, que é não sei o quê, e aparece que as pessoas, você tem como aproveitá-la? E às vezes você está assim de mau humor, fala, não tem. E a pessoa vai embora, vai procurar outro lugar para trabalhar. Né? Mas se você tiver aquele foco, você já tem um lugar para outro. Você vai ficar aí, vamos fazer uma experiência por 3 meses, e você sabe fazer isso, você tem vontade de aprender, e assim por diante. Além também da possibilidade que também acontece, de às vezes ter alguns projetos de curta duração, que você pode contratar uma pessoa, ou até dar um prolabore a um mestrando, alguma coisa assim. E tem até casos de professores e pesquisadores que usam, de fato, o aluno de mestrado como secretária ou secretário. Isso não é uma coisa novidade, assim, não tô, hoje em dia já posso ser processado, já posso até ser... É um sonho meu ser mandado embora por justa causa da universidade, né? É um sonho que eu vou realizar ainda até o final da carreira. Mas eu acho que tem isso mesmo. O cara que orienta, mas fala assim, ó, na parte da tarde você fica aqui, que vão ligar para mim, você faz isso, você atualiza o meu currículo Lattes, você faz isso. E isso é feito. Até que chega uma hora que aquilo é evidente. O professor, ele trabalha tanto que ele tem que ter uma pessoa para ajudá-lo. E aí aparece uma história de alguém que passa uma lista, e é assim mesmo. Mas, pessoal, vai fechar a lista hoje de quem está precisando de funcionário. Quem não tem mesa, não tem sala, não tem poder para pedir. O cara que tem uma mesa, tem uma sala e tem uma produção, ele fala assim, eu preciso de um agente administrativo aqui. Aí ele entra numa lista que vai para lá. Então, pede-se 20, recebe-se 4. Mas você está no jogo. E aí pode acontecer de que o cara venha e acabe ficando ali. Então, eu acho que, se a gente projetar para os próximos, sei lá, 3, 4 anos, a gente pode vir a ter ali um agente administrativo, eventualmente até efetivo mesmo, de concurso e tudo mais.
É uma proposta. Para conciliar os dois lados, eu acredito também que não dá para esperar alguém chegar para poder modificar a página. A gente poderia eleger o Rodney Fiel, atualizador da página temporariamente, até que se consiga, paralelamente a gente pede os funcionários, até que se consiga e se faça um CMS, sei lá o quê, mude-se a tecnologia. Essa é uma ideia, tá?
Henrique,
desculpem, sim, quero bancar. Não posso concordar com isso não, Márcia. Sabe por quê? Não, mas eu vou explicar. Ela falou, todo mundo aplaudiu. Não é, um aplaudiu. Tudo bem, a página do Rodney é excelente, mas tem a página da Lucimere. A página da Lucimere contempla as coisas que a gente pediu, e ela fez as coisas. Quando eu falei coragem não é coragem da Lucimere, coragem de chamar alguém para chegar lá, abrir o Joomla, instalar, esses 5% finais que tornam os 90% de esforços nulos, é isso. Pois é, essa coragem, quando eu falo coragem, tem que ser entendida com várias nuances. Uma nuance é como botar um sujeito para trabalhar 100% do tempo lá. Já que não tem 100% do tempo lá, mas tem pessoas interessadas, sem querer decidir isso aqui, porque é besteira, isso é administração. Né? Nesse caso, eu acho que é uma discussão que não leva longe. Mas decidi botar a página da Lucimero, então enterrá-la de vez e botar do Rodney definitivamente, sei lá, mas eu acho que vamos fazer isso, vamos decidir, vamos fazer.